Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. A presença do Senhor nos constrange. Somos tocados de uma forma a nunca parar, né? Imagina como vai ser na glória, irmãos. Imagina como vai ser nos céus, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria que nós pudéssemos ter um momento, ainda que breve, mas daquilo que Deus colocou no meu coração com relação à palavra, até os recados e tudo mais, eu vou deixar para o final, se der tempo, para que nós não perdêssemos aquilo que o Senhor deseja falar. Eu creio que o Senhor quer falar com relação a sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 6. Levíticos, capítulo 6, verso 8, na NAA, vou ler, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ordene a Arão e seus filhos, dizendo: Essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sob as brasas do altar, toda noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Verso 10: O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. 11: Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. Verso 12: O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós oramos pela tua compreensão espiritual sobre nós, da tua palavra, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, que a nossa mente agora seja levada a um estado, Pai, onde possamos absorver plenamente da tua palavra, daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja, Senhor. Eu proíbo o inimigo de tentar roubar a semente que vai ser colocada em cada coração aqui. Pai, nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Perceba que a orientação do Senhor era que o fogo do altar não pode ser apagado. Amém? Fogo do altar. E o Senhor fala isso 3 vezes. Ele deixa bem claro, são 3 vezes, né, que você vai ver nesse texto, nessa porção da palavra, que a orientação para que os sacerdotes, os levitas, mantivessem o fogo continuamente. Amém? Isso precisa trazer em nós uma responsabilidade de manter o fogo do altar aceso. Amém? Porque a Bíblia diz, né, o livro de Pedro, o apóstolo Pedro fala que nós somos sacerdotes. Há um sacerdócio hoje universal a todos os crentes. Todos os crentes hoje, todos aqueles que creem em Jesus, né, são sacerdotes do Senhor, né, e nós entendemos que esse sacerdócio universal significa também, além, né, da beleza de estar com o Senhor, de conviver com o Senhor, de ministrar ao Senhor, também exige uma responsabilidade a cada um de nós, amém? O fogo não deve se apagar. O tema da mensagem que eu queria trazer hoje é manter o fogo aceso. Né? Nós precisamos manter a chama, o fogo de Deus aceso nos nossos corações. Amém? Eu vou dar uma acelerada, né? Porque eu não quero que você, né, se atrase muito. Mas nós entendemos que o coração do crente hoje, ele é o altar de Deus. Né? A sua habitação. Hoje o Senhor já não habita, né, em uma tenda, ele não habita num templo, mas o Senhor hoje habita em cada coração aqui, de cada irmão, daqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, daquele que declarou Jesus como Senhor e Salvador, daquele que tem uma aliança com o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, amém? Então há uma responsabilidade minha e sua de manter, né, o fogo, né, a chama do Espírito Santo aceso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, né, a palavra de Deus diz assim: não apaguem o Espírito. Há uma advertência, né? Paulo fala que nós não devemos apagar o Espírito, né? Nós precisamos manter a chama, né? O fogo, o Espírito Santo aceso dentro do nosso coração. Porque se há uma advertência, né, que o fogo do Espírito pode se apagar, irmão, significa, obviamente, que ele apaga. Eu posso reprimir, né, a ação do Senhor ou o fogo do Senhor dentro de mim. Por isso, nós precisamos ter uma responsabilidade em manter a chama do Espírito, o fogo do Espírito aceso em nós. Como nós lemos aqui, Levíticos, né? Os sacerdotes, eles tinham, né, a obrigação, né, de manter, né, o fogo de Deus, né, aceso. Essa hoje é uma obrigação, né, que eu e você precisamos manter dentro de nós. Fogo do Espírito. E, irmãos, né, eu não sei se o repertório foi mudado, né, mas ou o Senhor, né, trabalhou com relação a esse momento, a esse tempo. Mas, irmãos, desde o primeiro louvor nós estamos, você percebeu que há, né, uma sincronia naquilo que foi cantado com aquilo que nós estamos falando agora? Deus é organizado, irmão. Amém? Deus é organizado. Né? Deus, ele trabalha, e nós vivemos aqui um momento maravilhoso. Irmão, certamente o Senhor nos visitou. O Senhor está aqui. Certamente. O Senhor nos visitou. Fomos tocados pelo Senhor. Estamos sendo tocados pelo Senhor. Agora a questão é: o que eu vou fazer com essa visitação do Senhor? Porque, irmão, eu posso, né, deixar isso para lá e continuar minha vida normalmente. Ou eu posso tomar uma decisão. Puxa, a chama do Senhor vem sobre o meu coração. Talvez, né, eu estou sendo uma pessoa no qual Paulo estava advertindo, uma pessoa que o Espírito Santo, né, estava apagado. Talvez possa ser essa a sua situação hoje. Né, você chegou aqui, né, entrou nesse lugar, né, com a chama do Espírito, né, fraca ou apagada, né? Mas certamente o fogo do Senhor veio sobre a sua vida. E sabe, irmãos, quando o Senhor vem, né? Se você olhar tanto no tabernáculo, tanto no templo, no qual nós lemos agora há pouco, quem proporcionou o fogo foi o Senhor. Foi o Senhor. Ele proporcionou o fogo. A Elias, né, no Monte Carmelo, quando ele estava diante dos profetas de Baal, o Senhor proporcionou o fogo. A igreja em Atos, quando estavam reunidos num só lugar, e veio de repente um vento impetuoso, e veio como línguas de fogo, o Senhor proporcionou fogo. É Ele que proporciona o fogo dEle sobre nós, amém? Agora, assim como os levitas, os sacerdotes, né, há uma ordem do Senhor para que eles mantivessem esse fogo aceso a todo tempo. Ele não deveria ser apagado. E essa é uma tipologia. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Você crê nisso? Né? Nós entendemos, né, que a tipologia, né, do qual o Antigo Testamento nos traz, do altar, do fogo, serve hoje para as nossas vidas. Nós precisamos manter a chama do Espírito acesa em nós. Amém? Você crê nisso? É uma ordem de Deus. Né? Existe um padrão que vem de Deus, irmão. Não é do homem. É um padrão de Deus. Três vezes ele diz, o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Nós temos a responsabilidade, então, de manter o fogo aceso. Amém? O fogo simboliza a própria pessoa de Deus, né? Deuteronômio capítulo 9, verso 3, diz que ele é fogo devorador. Amém? Você crê nisso? Né? Como manter, então, o fogo aceso? Né? Primeiro, retirar as cinzas. Perceba no verso 10, Levíticos, no qual nós lemos ali, Levíticos capítulo 6, no verso 10, o sacerdote, ele deveria, né, vestir uma túnica especial, uma túnica própria, né? E ele pegaria as cinzas, né, que estavam ali, né, sobre o altar, e ele retiraria aquelas cinzas e colocaria de lado, para manter a chama, né, de Deus, o fogo de Deus aceso. Eu preciso retirar as cinzas, né, que cobrem o meu coração. E a cinza pode ser, né, um pecado. As cinzas pode ser, né, um passado mal resolvido. Sabe, irmãos, quer manter a chama do Espírito Santo, né, acesa no seu coração? Limpe o seu coração, tire as cinzas, né, que ficaram lá. Talvez, irmãos, de uma experiência que você teve há muitos anos com o Senhor, e foi bênção para a sua vida. Mas, irmão, deixa eu falar algo. Há algo novo de Deus sobre você. Há um fogo novo de Deus, né? Há um altar que precisa ser limpado para que algo novo venha sobre a sua vida. E você precisa esquecer o velho. Você precisa tirar o velho. Você precisa limpar, né? Tirar a poeira, assim como o sacerdote. Ele tirava, né, na noite aquela cinza, limpava o altar, limpava o lugar onde estava sendo feito o holocausto, para que o fogo de Deus, né, continuasse queimando. Irmão, nós precisamos entender, né, que tudo que não é bom para nós, né, a cinza pode representar a nossa fragilidade humana, né, que precisa ser retirada do altar. Sabe, emoções, problemas, falta de perdão. Sabe, irmãos, às vezes emoções, né, que não são controladas, não deveriam ser, como o Senhor nos fez, né, e tem tirado, né, tem ocupado um espaço no coração nosso, e por causa disso, né, o fogo de Deus, ele não está aceso, porque nós enchemos, né, nosso coração de cinzas. Nós precisamos preparar, né, um espaço para algo novo. Amém? O sacerdote retirava as cinzas do altar para que estivesse renovado para o novo sacrifício. Sempre precisamos retirar as cinzas em nossas vidas e trazer um novo louvor ao Senhor de todo o coração. Pessoas que estão vivendo, como eu disse, né, de experiências passadas, que já viraram cinzas, que já queimaram, que já foram talvez um sacrifício de oferta ao Senhor. Mas, irmão, queimou, foi. E agora, o que você precisa fazer? Tirar as cinzas. Preparar, liberar um espaço novo, para que o novo de Deus venha sobre ti. É como, né, a palavra de Deus diz, um odre novo para vinho novo. Porque senão o odre velho, ele não aguenta o vinho novo. Êxodo capítulo 27, verso 3, né, a Bíblia diz que existia um jeito para que você retirasse as cinzas, que o sacerdote retirasse as cinzas ali do altar de holocausto. Diz assim: façam também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Sabe o que significa o bronze na Bíblia? A tipologia bíblica, né? O bronze, ele significa o juízo de Deus. O pecado, ou as cinzas, né, que ocupavam o nosso coração, que ocupam o nosso coração, né, eles são tirados, ou eles são limpos com o juízo de Deus. Agora, irmãos, vá lá, né, para a gente ir rápido, para 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ou só leia mesmo aqui atrás, né, no telão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O juízo de Deus, né, que deveria vir através da nossa vida, né, foi feito, feito através de Jesus. Nele, né, através de Jesus, todo o castigo que havia sobre a minha vida, sobre a sua vida, Jesus lhe tomou sobre si. Amém? Então, irmãos, hoje nós entendemos para que, se nós queremos limpar o nosso coração, se nós queremos, né, que o fogo de Deus se mantenha aceso no nosso coração, nós precisamos entender que somente o sacrifício vicário de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele é eficaz e suficiente para nos limpar e purificar. Para manter a chama, né, do fogo de Deus aceso no nosso coração, é necessário se apropriar da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Mas também, irmãos, eu preciso retirar as cinzas, também preciso colocar linhas novas. Cinza não pega fogo, não é verdade? Para quem faz churrasco, sabe bem, né? Você precisa pôr um carvão novo. As cinzas não vão pegar fogo. Para que eu receba do fogo de Deus, para que eu, né, mantenha o fogo de Deus aceso no meu coração, a chama do Espírito Santo, eu preciso, né, colocar lenhas novas. Lenhas novas pode ser, né, estar relacionado, né, com práticas espirituais, oração, estudo, meditação da palavra, jejum, obediência ao Senhor. Eu preciso estar sempre, né, regando, ou não é a palavra certa, mas sempre estar colocando e cuidando para que o fogo não se apague, colocando lenhas novas, né? E lenhas novas, né, nós podemos entender que são as práticas espirituais. Irmãos, não existe crente que tenha um relacionamento com o Espírito Santo que não leia a palavra, que não ore, que não jejue. Não existe alguém que tenha relacionamento com outra pessoa que não fale com essa pessoa. Para você ter um relacionamento com alguém, você precisa, né, entender e você precisa ter uma intimidade com esse alguém. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo não é alguém. Mas a Bíblia diz que ele tem sentimento, que ele se entristece. A Bíblia diz, né, como nós lemos aqui, que ele pode ser, né, apagado. A Bíblia diz que ele conhece o nosso coração, que ele sonda. Irmãos, nós precisamos ter experiências com o Espírito Santo através do relacionamento com ele. Se eu quero manter, né, o fogo de Deus, a chama do Espírito Santo acesa no meu coração, eu preciso pôr linhas novas. Em linhas novas significa, né, as práticas, eu preciso buscar das práticas espirituais. Amém? Você está entendendo? Por quê, irmãos? O versículo 10 do livro de Levítico, capítulo 10 do livro de Levíticos, a Bíblia conta a história de dois homens chamados Nadab e Abiú, sobrinhos de Moisés. Eles, né, filhos de Arão, eram responsáveis ali, né, por fazer a manutenção, né, do altar. A Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 1, que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então aqui nós vemos uma história onde os sobrinhos de Moisés, né, com certeza eram notáveis homens diante do povo, mas diz a palavra que ele, por mais, né, com certeza eles já tinham conhecimento da aliança de Deus com Moisés, eles já tinham, né, uma certa experiência, porque eles, além disso, eram da família, né, tinha o relacionamento na família. Eles tinham todo um conhecimento daquilo que eles deveriam fazer, e havia uma clara ordem para que eles mantivessem o fogo aceso, mas a Bíblia que fala que Nadab e Abiú, eles trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. A gente não sabe qual foi a circunstância de por que eles fizeram isso. Talvez, né, até nós podemos pensar e analisar que talvez, né, tivesse sido lícito, né, diante dos homens aquilo que eles fizeram, mas havia uma ordem do Senhor para que o fogo, né, que vinha, que eles tinham que cuidar, era o fogo que Deus tinha proporcionado e não o fogo que eles fizeram. E a Bíblia diz então que por eles terem desobedecido o Senhor, por eles terem levado fogo estranho diante do Senhor, né, a palavra de Deus diz que eles morreram diante do Senhor. Juízo de Deus sobre a vida deles. Qual lição nós podemos aprender, né, no qual nós já falamos? O fogo, ele é proporcionado pelo próprio Deus. Quando a gente deseja levar um fogo estranho para o altar, nós estamos indo contra aquilo que Deus, né, nos ordenou. Nós queremos, talvez, né, uma performance, quando nós queremos ser algo que nós não somos, né, ou mostrar algo que nós não temos, nós, né, acabamos desobedecendo a Deus. Entenda uma coisa, irmão, o fogo, né, de Deus sobre as nossas vidas, ele é proporcionado pelo próprio Deus. Amém? Espírito Santo. Não produza algo, né, que não é você que tem que produzir, mas é o Senhor. Essa é a grande lição, né, que nós podemos aprender com relação, né, a essa passagem, onde dois homens, né, que com certeza tinham conhecimento, dois homens, né, tinham status, dois homens, né, que eram muito respeitados diante do povo, mas que dois homens que tiveram a ousadia de oferecer algo que Deus não havia lhe ordenado. Deus deseja de nós, né, um sacrifício, né, sincero. Amém? O Reinhard Bonnke, um grande avivalista, né, um grande homem de Deus que partiu, já está com o Senhor, há uma frase, um livro dele, onde ele diz assim: o Evangelho é um isqueiro. O Espírito Santo não é dado apenas para lhe ajudar a pregar sermões eloquentes. Ele existe para incendiar os corações humanos. A não ser que Cristo lhe incendeie, você não pode levar fogo à terra. A não ser que Cristo incendeie o seu coração, você não pode levar fogo à terra. E sabe, eu creio nisso. O Evangelho, ele é um despertador, né? O Evangelho, né, é um relógio que nos desperta, né, a agir, a ver, a sentir. E isso só pode vir do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Fica em pé então. Viu, irmão? Você vai sair cedo. Há uma outra frase do Leonard Ravenhill. Existe um livro do Leonard Ravenhill que é Por que Tardo o Pleno Avivamento? Muito bom. Uma das frases que ele diz assim: Deus exige sacrifício para poder acender a chama divina. Seu fogo não cai sobre altares vazios. Nós cantamos que queremos fogo, né? O fogo de Deus venha sobre nós. Nós cantamos aqui, nós, né, pedimos, né, que o fogo de Deus venha. Mas sabe, irmãos, quando nós vamos para a palavra, é bem isso, né, que nós lemos agora: o fogo de Deus, ele não cai sobre altares vazios. Nós precisamos preparar o coração nosso, que é o nosso altar ao Senhor, para que o Senhor venha e queime ele. Nós precisamos preparar o holocausto do nosso coração. Nós precisamos preparar a oferta, que é a nossa vida, irmãos, para que o altar, né, seja tomado pelo fogo de Deus. Eu não sei o que você precisa oferecer ao Senhor. Eu não sei o que você precisa pôr no altar de adoração para que seja queimado em oferta ao Senhor. E aqui não estou falando de bem material, não, irmão. Eu estou falando de questões da sua vida. Talvez você precise ofertar ao Senhor aquilo que tem tirado o seu tempo para com Ele. Talvez você precise falar: Senhor, eu te oferto os meus dons, eu te oferto a minha vida. Senhor, eu quero ser um sacrifício vivo, como Paulo fala, né? Santo e agradável. Não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. E você também sabe. Eu gosto de uma frase de John Wesley, né, onde ele diz assim: eu me coloco no fogo, em chamas, me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Sabe, irmãos, nós podemos ser, a nossa vida pode ser a maior oferta de sacrifício ao Senhor. aquilo que somos, que temos, mas a nossa rendição a Ele, a nossa obediência a Ele. Talvez o Senhor está te chamando a viver uma vida de obediência a Ele, uma oferta, né, que vai queimar, né, e o fogo vai se manter aceso na sua vida, por você obedecendo ao Senhor. Jesus fala: aquele que me ama, me obedece, guarda os meus mandamentos. Às vezes nós queremos, né, fluir nos dons, clamamos a presença do Senhor, mas nós não obedecemos o Senhor. Queremos andar por conta própria, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos, né, oferecer o fogo estranho que não vem de Deus. Somos como esses dois homens, mas o Senhor nos chama à rendição a Ele, amém? Você recebe essa palavra?